Reportagem Especial. Propostas de novos estados no Brasil encontram argumentos favoráveis e contrários entre estudiosos e parlamentares. Mudar a história mobiliza as pessoas, diz o professor André Martim, da Universidade de São Paulo.
Os territórios não são perenes, eles não são eternos. Os territórios são criações humanas, eles surgem, se desenvolvem e podem desaparecer.
Movimentos recentes de autonomia no país surgem como expressão de insatisfação popular de determinada região com o atendimento que o governo presta na região. Como, por exemplo, alguns estados do Norte e do Nordeste, que têm a população concentrada na região metropolitana e o estado tem dificuldades em atender áreas distantes localizadas no interior. O movimento separatista é por melhor gestão pública, mas acaba ganhando expressão política, diz o cientista político da Unicamp, Valeriano Costa.
É uma insatisfação da população com a prestação de serviços que acaba encontrando a oportunidade num grupo político qualquer que se apropria dessa reivindicação.
Para o economista Célio Costa, o Brasil precisa, com urgência, rever sua geopolítica. O economista considera que o Brasil tem regiões onde o Estado não está presente.
Eu estou me referindo ao caso, sobretudo, da Amazônia Legal, que é um deserto de Estado em algumas regiões, que padece desta questão séria de ausência do poder público em regiões que estão em franco processo de desenvolvimento, como eu estou me referindo ao caso do Carajás, o caso do Tapajós, o norte do Mato Grosso, mesmo o sul do Maranhão, que são regiões que estão oprimidas pela ausência do Estado, porque o Estado ao qual pertence não possui orçamento para administrar um território tão grande, então discrimina essas regiões, justamente porque não tem orçamento suficiente para atender às demandas sociais e econômicas dessas regiões em franca expansão.
Os novos estados atenderiam uma nova dinâmica populacional e econômica do país. Célio Costa diz que a população brasileira cresceu uma Espanha em 3 décadas.
Desde a Constituinte de 88, a população brasileira aumentou em mais de 45 milhões de habitantes o seu efetivo. Ou seja, isso é equivalente à população da Espanha, que tem 52 províncias. E esta população, que aumentou no Brasil também, é superior à da Argentina, que tem 23 províncias.
O economista defende critérios técnicos para a criação de um Estado.
Nenhum Estado brasileiro foi criado por meio de plebiscito. Por que inventaram isto agora e, sobretudo, desta maneira? Criar Estado é uma decisão técnica, não é uma prerrogativa social. É uma decisão de governo em busca de melhor gestão pública.
Criar um Estado amplia a representação política da região na União. Mas há um outro tipo de implicação política. Parlamentares analisam também os efeitos políticos sobre toda a federação brasileira, diz o pesquisador do IPEA, Paulo de Tarso Linhares.
Criar novas unidades federadas é uma decisão que traz implicações muito profundas para a representação política, para a organização do nosso Estado e, portanto, né, para as decisões que atingem a todos os brasileiros e não apenas, naturalmente, aqueles que habitam as regiões que pretendem se emancipar.
Se Tapajós e Carajás fossem criados como novos estados, a mudança redistribuiria o poder entre as regiões brasileiras, diz o pesquisador do IPEA. Como a Constituição brasileira limita o máximo de deputados federais em 513 e um novo estado teria direito a pelo menos 8 novos deputados, os demais estados teriam que ceder espaço para acomodar os novos deputados do estado criado, destaca Paulo de Tarso.
Interesses localizados nessas regiões, né, teriam um peso maior do que aqueles que estão localizados em regiões que perderiam representantes. A sub- ou a sobre-representação das populações no Brasil, né, entre as unidades federadas ou as regiões brasileiras, sempre existiu. A região sudeste, historicamente, ela é sub-representada, principalmente por conta, né, ou unicamente, melhor dizendo, por conta do teto de 70 deputados que o estado de São Paulo atinge. E a região norte é, desde 1947, né, também historicamente sobre-representada. Mas com as novas propostas, a sobre-representação do norte tenderia a crescer ainda mais.
Para o professor André Martim, da Universidade de São Paulo, a criação de um novo estado pode comprometer o equilíbrio político entre as regiões brasileiras. Contra a corrente, ele propõe diminuir o número de estados.
O Brasil teve, ao longo da sua história, uma fragmentação de estados no Nordeste que acabou produzindo um desequilíbrio federativo de representação. A situação que se criou faz com que o Brasil seja desequilibrado do ponto de vista federativo, porque existe um excesso de representação dos estados do Norte e Nordeste, que são justamente os economicamente mais frágeis, e justamente o Centro-Sul fica com uma subrepresentação. Ora, isso é um problema para o federalismo e a democracia brasileira. Você tem duas opções: fragmentar os estados do Centro-Sul ou fundir os do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
No Norte do Norte, as águas brotam do solo e o fogo se consome, queimando a cera do tempo.
Nossos entrevistados vão agora analisar a questão sob o aspecto econômico, argumento que muitas vezes vai contra o anseio popular e a realidade social da região. Quando se fala em criar um estado ou município, é preciso avaliar o aumento de gastos com a contratação de servidores, construção de prédios e infraestrutura. Um estudo do IPEA prevê custo fixo de R$832 milhões por ano para a manutenção de um novo estado no Brasil. O estudo foi realizado a pedido da presidência da Câmara anos atrás. O economista do IPEA, Rogério Boeri, explica quais são os objetivos.
Nós desenvolvemos um estudo para uma metodologia, na verdade, estatística, né, para tentar estimar os custos de manutenção de novos estados. Porque quando você cria um estado novo, não é simplesmente dividir o gasto que já existia. Você cria novos gastos quando você cria um estado novo, porque você tem que criar toda uma estrutura de poder judiciário, de poder legislativo e de poder executivo novas, né? Então, você duplica estruturas que já existiam.
Estudos também analisam a viabilidade econômica do novo estado conforme a relação entre a arrecadação de receitas e a previsão de gastos, como explica Boeri.
Dois parâmetros são fundamentais. O primeiro deles é o tamanho da população. E o segundo deles, a produção da região, quer dizer, o PIB da região que quer se emancipar. Porque se não existe produção o suficiente para gerar impostos o suficiente para manter essas novas estruturas, o que acontece é que o Estado vai nascer já com déficit, vai nascer tendo que ser coberto com dinheiro da União.
Aplicados à proposta de criação de Tapajós e Carajás, os cálculos foram conclusivos. Os novos estados propostos não teriam viabilidade econômica. A análise do IPEA foi contestada pelo economista Célio Costa, que vê a questão de uma forma diferente.
É um estudo que usou uma equação inapropriada para levantar custos, que não tem rigor na questão das finanças, porque é uma equação matemática que não é apropriada para a situação. Entretanto, analisou apenas a questão do que chama de custo. E aí misturou despesa de capital com despesa de custeio. Mas o que é máquina de governo? É a escola pública, é a delegacia de polícia, os policiais, a escola pública, os professores, os hospitais. Então, isto não pode ser interpretado como custo. Isso são investimentos na qualidade de vida da população.
O estudo do IPEA aponta ainda que criar um novo estado implica em nova repartição das receitas da União por meio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Contra a proposta de criação, sempre vão se unir os estados que vão perder renda, como diz Rogério Boeri.
Por exemplo, se você criar o estado de Tapajós ou de Carajás, ou se você criar o estado do Gurgueia, que no sul do Piauí, isso vai retirar dinheiro de outras unidades das regiões norte e nordeste. Porque como é estruturado o Fundo de Participação dos Estados, 85% é para a região norte, nordeste e centro-oeste. Se você criar um estado em uma dessas regiões, ele vai entrar no bolo para repartir com os estados dessa região.
E os repasses da União, por meio do FPE, são importantes para estados menos desenvolvidos. Só para ter uma ideia, a União repassou aos estados e ao Distrito Federal, como verba do FPE, mais de 48 bilhões de reais em 2011. Esse repasse do fundo tem grande impacto para alguns estados. Ele chega a ser tão expressivo quanto as principais receitas estaduais. Estudo da consultoria da Câmara revela que a verba do FPE chega a representar mais de 80% da arrecadação com ICMS em alguns estados do norte brasileiro e até 60% em estados da região nordeste. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz. Se tem água de chuva e luz do sol, pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país.
Reportagem especial.